Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília. Quero saber se em Brasília tem carnaval ou tem gente em Brasília durante o período do carnaval. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Alberto. Tem gente sim, só que a gente sabe que Brasília não é aquela fama de carnaval para muita gente se divertir, porque a maioria prefere viajar para outros centros, outras capitais. Aqui está pertinho, 12 horas de Salvador, o pessoal vai para São Paulo, vão para o Rio. Mas na capital federal voltou o carnaval dos blocos tradicionais, viu, Humberto? Então já está autorizado, depois de 5 anos aqui na Esplanada do Ministério, vai ter a apresentação dos blocos tradicionais, dos bloquinhos. São 65 blocos cadastrados que tiveram o cadastro para participar das brincadeiras em todo o Distrito Federal. Então, aí existe aqui palcos montados, como este aqui, que está aqui logo atrás, é o bloco do Subaco de Asa. Então, cada bloco organizado, eles têm o seu, sua concentração. E aqui, inclusive, vai ter a apresentação de todas as tribos. O Boi de São Teodoro, que é do Maranhão, tá? O Boi de São Teodoro, que é do Maranhão, vai se apresentar, até porque aqui, Humberto, o carnaval é de todos os ritmos. Não é o carnaval que a gente conhece aí do Maranhão, com aquele sotaque diferente, com o bicho terra, com muita alegria, igual no Recife, que tem o frevo. Aqui, o carnaval vai ter Tati Barraco, Quebra Barraco, vai ter Anitta em outros ambientes. Os bairros, né, que são as cidades do Distrito Federal, estão organizados também com vários ambientes para atrair a população. Agora eles fazem alguns blocos, algumas baterias, se organizam ali, faz ali aquela concentração. Essa concentração aí foi ontem lá em Taguatinga, a Associação Recreativa do Cruzeiro, de 1960, uma das mais antigas, fazendo a apresentação, porque eles são escola de samba, e como não tem passarela aqui em Brasília, eles fazem nas cidades do Distrito Federal. A ARUC, né, que é essa associação do pessoal do Cruzeiro, essa associação recreativa, faz a apresentação cadastrada dos bairros também, e aí eles não ficam de fora. Porém, o carnaval em Brasília é para os blocos tradicionais, viu, Humberto? Tem muita atração. Nós estamos aqui no eixo ibero-americano, bem ao lado do setor TES, da torre de TV, e também ao lado já da esplanada do Ministério, que fica bem mais distante. E aqui é muita gente já se movimentando, sexta-feira é o último dia de trabalho, mas tem gente também nas rodoviárias, no aeroporto, aqui já saindo, o pessoal pega no metrô indo para Taguatinga, para outros lugares. Porém, há uma grande expectativa para o carnaval de 2025 aqui em Brasília. Só que, como você disse, Humberto, é bem diferente e a população viaja muito. Os que ficam por aqui nas quadras. E um detalhe, o carnaval aqui, Humberto, tem horário para terminar. Toda a programação dos blocos, eles encerram no máximo até as 23 horas. Depois disso, só aquelas concentrações.
Adilson Souza, direto de Brasília. Tinha um pequeno problema aí de conectividade, mas uma excelente participação do repórter Adilson Souza, trazendo as informações de como é que é o carnaval lá em Brasília. Já voltou? Voltou.
Viu, Beto? Só lembrando que essa questão da programação aqui do carnaval, ela tem horário para terminar. Começa às 7, 9 horas da manhã, a partir de sábado da manhã, aqui em todas as concentrações, e o encerramento até às 23 horas. Nada pode passar de meia-noite. Você já viu essa brincadeira do maranhense chegando aqui para brincar o carnaval e depois de 23 horas não pode mais brincar?
Mas é hora de voltar para casa mesmo.
Devemos era para descansar, né? Para quem fica o dia todo na rua, tá aqui... bom? Então essa é uma determinação bem diferente do nosso estado do Maranhão. Aqui as pessoas brincam pela manhã. A partir das 9 horas já vai ter muita movimentação aqui no Ibero-Americano, aqui a partir de amanhã, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Muita animação, a gente vai acompanhar e a gente vai trazer na quinta-feira um pouco desse registro que foi o carnaval aqui em Brasília. Adilson Souza de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. A movimentação do carnaval em Brasília, trazendo Adilson Souza trazendo os detalhes para a gente. Mas ainda falando de Brasília, só para você ficar bem informado, é que com assinatura mais do que necessárias, a PEC da jornada de trabalho já foi pautada para depois do carnaval. Vamos conferir com o repórter Paulo Otaran. Botãozinho do áudio.
A PEC que acaba com a escala de 6 dias de trabalho por um de folga e que teve dificuldades no ano passado foi finalmente protocolada na Câmara dos Deputados nesta semana. Ela obteve 234 assinaturas, 63 a mais do que o necessário para ingressar como uma proposta de emenda à Constituição. Ela estabelece uma semana com 4 dias de trabalho e se baseia em apontamentos políticos e econômicos que mostram possibilidade da jornada de trabalho no Brasil ser repensada, como foi feito em alguns países do mundo. Para a autora da matéria, deputada Érica Hilton, a escala de trabalho praticada no Brasil atualmente é obsoleta.
A gente conversou com o MDB, União, PSD, PSB, PP, são esses os quais já dialogamos e caminhamos com alguns deputados, inclusive. Eu acho que há lobby, há resistência, há setores que não querem que essa agenda anda, porque são setores contrários à agenda do trabalhador brasileiro, mas eu acho que vai ficar uma situação muito ruim para o conjunto dos deputados que não entenderem a importância de avançar com esse texto aqui na Câmara.
Depois do carnaval, Érica Hilton deverá se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para entregar um abaixo-assinado que já tem quase 3 milhões de assinaturas. A PEC altera o inciso 12 do artigo 7º da Constituição Brasileira. Se aprovada, a nova redação estabeleceria a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultando a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otarã.
Muito obrigado, repórter Paulo Otarã. As pautas para depois do carnaval. Mas aí eu pergunto para o Genésio Araújo Júnior. Genésio, que história é essa do Tarcísio Freitas junto com Lula?
Arrisco dizer que os raivosos que acham que só tem comunistas e fascistas à sua frente devem ter ficado aborrecidos ao verem na mesma foto o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o presidente Lula no lançamento do edital da histórica obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá. Ontem saiu pesquisa Quest mostrando Tarcísio com 61% de aprovação, enquanto que se sabe que Lula anda com 29% de aprovação. Lula disse que tem gente de um lado e do outro que não queria eles juntos, mas o que importa é o interesse dos paulistas. Houve ranger de dentes de petistas no evento. Tarcísio de Freitas agradeceu Lula. Imediatamente Lula agradeceu a grandeza de Tarcísio. A obra deverá ser entregue em 2028. Parecia que vivíamos um outro tempo, tempo em que a política era uma atividade entre adversários e não entre inimigos. Os petistas raiz têm medo do sucesso de Tarcísio, mas é bom lembrar que governadores paulistas nunca ganharam Brasília. Os bolsonaristas raiz só pensam em Bolsonaro elegível. Sonho de uma noite de verão. Quer dizer que vai mudar? Tempo de civilidade? Que nada. Infelizmente, vivemos uma época em que a imbecilidade se propaga por progressão geométrica e a sapiência em progressão aritmética. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Obrigado, Genésio Araújo Júnior. E agora está encerrando o nosso programa, mas não podemos deixar de dar aquele recado para você que vai se divertir, que vai brincar, que vai entrar na euforia do carnaval. É importante lembrar que se você quer brincar muitos outros carnavais, não substitua o seu sangue por álcool e não coma lixo. É importante manter a sua saúde em dia. Já o Bé Pereira tem atividade também alusiva para conscientizar o povo com relação ao álcool e às drogas?
Tem sim, Humberto, que inclusive é uma ação da Secretaria Estadual de Saúde aí que chega à sua 5ª edição, é o Resgate de 2025. Como você disse, a atividade alusiva ao Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao Alcoolismo.
Alcoolismo.
Vamos conferir a reportagem.
O CAPS AD Estadual sempre realiza ações em benefício de quem mais precisa. Desta vez, em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Na Praça Deodoro, pessoas em situação de vulnerabilidade puderam receber comida, atendimento de saúde e retirar documentações.
A importância é essa, é trazer realmente a visibilidade para essa população em situação de rua, trazer outros órgãos de proteção de direitos, como hoje estão aqui a Secretaria de Segurança, o Ministério Público, através do Distrito Centro de Direitos Humanos, onde além de exames e visibilidade para essa população de rua, a gente também está dando internamento para eles, quem é usuário de droga, sair desse período que está perto do carnaval, sair desse período das ruas, para que ele possa começar uma nova vida e que possa realmente voltar como a gente quer, para a sociedade, produzindo, trabalhando, afastado das drogas.
Os atendimentos foram importantes para dar mais cidadania às pessoas como o seu Francisco, que está desempregado.
É muito bom e é válido, porque muitos precisam mesmo, ter pessoas que não têm nem 50 centavos hoje para tomar um café da manhã.
O Ministério Público também esteve na ação.
Ao longo do ano passado e desde de outubro de 2023, nós fazemos essa movimentação que nós chamamos de busca ativa resgatando direitos. Então, um atendimento voltado para a população em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui nós damos busca de documentos, de retirada de segunda via, título de eleitor e todo encaminhamento de atendimento jurídico.
Isso, Jalber Pereira, encerrando aqui o programa Central Manhã, desejando a todos aí muita paz e muita tranquilidade nesses próximos dias. Estaremos de volta apenas na quinta-feira com o programa Central Manhã, com o Jornal Central e com os demais programas Central Esporte e o Ronda Central com o repórter Carlos Jorge. Pessoal, vai curtir também uma folguinha, descansar um pouco também e se reenergizar para depois do carnaval.
Pois é, tenham todos aí um excelente carnaval e fica aquela dica, né? Se for dirigir, não beba, se for beber, também não dirija, para que você possa aproveitar outros carnavais. Até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui com o resumão das principais notícias, né? Que vão, das coisas que vão acontecer durante o carnaval.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no de Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.